Rambam?
Sim.
Família, embora um pouco falado sobre ele. Sobre o Urashi tem bastante, sobre os filhos, netos, viraram todos uma dinastia importante. O Rambam tem o Raben Abraham, Ben Rambam. Mas errado lado dele? É verdade, o Raben Abraham. Ele tem um filho, não, ele tem um filho famoso. Raben Abraham, Ben Rambam. Não, obviamente que não ficou tão famoso como o Maimonides, porque nem lembrei. Mas de fato, ele tinha um filho também grande, sabe?
A gente vai ter oportunidade de ver Maimonides um pouco mais
a fundo? Meu Deus do céu, não tem chance de ver tudo. Também. Eu vou Blineder semana que vem, a gente conta a vida do Urashi e umas historinhas também da vida do Rambam.
Pra
ter um conhecimento maior deles. Tem bastante o que aprender. Na verdade, o interessante de se ler histórias desses grandes sábios é para aprender a conduta. Você vê como eles têm uma conduta tão especial, quem sabe influenciar a gente também se comportar dessa forma. É. Como estávamos falando aqui, imagina só, o Urashi tem que vender vinho, tem que dar aula, e agora se vai. Ele tem que plantar, tem que colher. E ele tinha ainda que sentar e escrever tudo que ele conseguia escrever em 65 anos de vida, viajando. Você vai ver a vida dele, não foi fácil, ele viajou um montão, e sofreu, e teve denúncias, e tudo que pode imaginar, e mais ainda, ele nunca se orgulhou do que ele era. Ele ia para alguma cidade, não dizia quem ele era. Quem é você? Floimalé. Ele sentava no fundo da sinagoga, às vezes xingavam ele, pobre, como ele se dizia, ele era pobre, não tinha dinheiro. Várias vezes acabaram insultando ele e tal, e de qualquer forma ele cresceu. Quando percebiam que era ele, aí eu falei, o que nós fizemos com você?
Ele escreveu mais
de
uma vez,
né? Sim, escreveu três vezes. O comentário que ele tem sobre a Torá, ele escreveu três vezes. Desculpa, o comentário que ele tem sobre o Talmud, ele escreveu três vezes.
Como assim?
Exatamente. Três versões. A primeira e a segunda quase se perdeu completamente, porque ele não fez muita questão também de manter isso para frente, mas em alguns livros você encontra.
Ele
foi mudando a forma de explicar.
Aprimorando.
Vamos explicar mais fácil, mais profundo, mais elaborado. A obra do Urashi é uma obra que não tem igual. Uma pessoa simples, sem saber estudar, entende tudo. A pessoa que se aprofunda um pouco mais, enxerga nas entrelinhas.
Temos depois.
Antes do Rambam.
Antes do Rambam.
Isso é importante lembrar. O Urashi viveu no ano de 1100. O Urashi nasceu em 1040. Peraí, deixa eu ver, já te falo o ano exato. O Urashi nasceu em 1040. Urashi foi antes do Maimonides. Então, Urashi nasceu no ano de 1040 e faleceu 65 anos depois. O Maimonides nasceu em 1135. Eles não chegaram, não. Nem se
conheceram.
Pode ser que sim, mas é interessante que você não encontre. Eu acho que pela distância e pelo não chegou. Para os netos do Urashi, eles leram coisas do Rambam. O Rambam não conheceu as três
obras. Ficou na França ou no Reino Unido?
Na Urashi passeou pela França e Alemanha, principalmente, e Espanha também.
Entendi.
E perambulou muito. Só de novo, para ficar claro. Uri, que era de Fê, teve o seu aluno Rambam. Certo? Aluno foi o Rambam Maimonides. Nesse meio tempo, é que viveu Urashi. Urashi, na verdade, e o Urashi nasceu no ano de 1013, o Rambam nasceu no ano de 1040. Tem uma diferença muito pequena. Urashi nasceu em 1040, então é uma diferença muito pequena. É muito simples, lembra que, não só lembrar que foi há 3 anos atrás, mas há 3 anos atrás foi 900 anos do falecimento do Urashi. E um ano antes ou depois, eu não lembro, foi 800 anos do falecimento do Rafa. Você tem uma diferença de 100 anos. Né? O falecimento dele é diferente de 100 anos. O Urashi na França, 900 anos, o Rambam, 800 anos, principalmente no Cairo.
Ele acabou morrendo no Cairo? Ele morreu
no Cairo. Não. Não saiu.
Coisa, né? É uma coisa estranha, né? Ele no Cairo.
Foi então, o Uris também é 900 anos. Sabe que é interessante isso? Hoje não tem ninguém brasileiro. Hoje não tem. Não tem mais quase judeus na Espanha e a Espanha hoje em dia é uma falência total, ligado? Se você imaginar que no ano de 1400 e pouco eles eram o país mais avançado, se continuasse, eles poderiam ser hoje a potência mundial também. Um dado interessante é que quando os judeus foram expulsos da Espanha, muitos foram parar em Marrocos. Se não me engano foi o sultão califa lá em Marrocos. Também. Foi parar para aquele lado? Então. Sim, até sim. Mas o que disse um dos reis? Acho que era do Marrocos. Ele falou: todos são os reis lá da Espanha que estão. Eles nos odeiam e estão mandando essa gente tão boa para cá.
Eles eram protegidos, moravam
perto dos palácios. Então, assim,
como na Espanha, atacaram
quase tudo. Você tem que
estar muito
para
poder atacar.
Até hoje eles estão muito ancianos. A Espanha hoje é considerado o país mais ancianista da Europa. Eles não mudaram nada. Então, continuem assim mesmo.
Dentro das minas, porque ele é o primeiro, porque ele se remove, ele estava tendo muito gado lá dentro, ele
fora.
Então ela disse que os judeus são como esse canarinho. Começa a perceber os judeus, o mundo tem que estar lento. Eu fico muito